11h08, vamos falar agora sobre o mercado de recreação que tem crescido no Brasil, principalmente depois da pandemia. E para entender como esse mercado é e quem é o profissional de recreação, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de educação física e pedagogo, Kleber Júnior, que também desenvolve uma pesquisa, né, de doutorado nesta área. Ele está aqui com a gente. Olá, Kleber, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Tudo bem? Bom dia, obrigado por estar aqui com você. Me sinto legal hoje.
Bom, o que é exatamente recreação? Existe uma metodologia para definir a atividade de recreação? E esse tema, então, faz parte da sua pesquisa de doutorado, é isso?
Exatamente. Para a gente entrar só um pouquinho rapidamente em termos técnicos, às vezes o conceito de recreação ele ainda não é estabelecido, mas nós temos a Classificação Brasileira de Ocupações, ali ela traz algumas ações dessa recreação. Apesar de a recreação ela estar debaixo do guarda-chuva da educação física, também da pedagogia, mas não é restrito só a ela. Mas basicamente, recreação é a gente juntar práticas lúdicas para entreter, para divertir com qualquer público, desde a criança até lá o idoso.
Até o idoso?
Até o idoso. Todos os tipos de pessoas, inclusive pessoas com necessidades especiais também. Né? Pessoas com deficiência, que hoje é o termo mais técnico e correto.
Mas então existe um método,
existe,
um trabalho, né?
Existe. Existem essas formações, que são a nível de formação superior, que a gente tem ali várias informações, e existem cursos mais específicos voltados para a recreação, que só fala do universo da recreação. Seja na sua divulgação, de como cobrar, quanto pagar para os recreadores, e também como exercer essa relação do profissional ali que trabalha com a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoa com deficiência.
Então fala pra gente como que é esse mercado, onde que o profissional atua, né, e por que que ele tem crescido?
Vamos lá, a pandemia ela limitou várias áreas, pegando a área da recreação é uma delas, não era uma área essencial, assim como shows, eventos, tudo que envolve entretenimento. E as pessoas elas são relacionais, desde sempre elas gostam de se relacionar, conversar com outras. E isso foi um pouquinho ali, apertou na pandemia, não teve muito isso. Então, depois da pandemia, as pessoas gostariam, quiseram e foram para se relacionar. Seja em festa de aniversário, festas em empresas, igrejas, acampamento, colônia de férias e tantas outras áreas. Então, a recreação vai desde festa de aniversário, que talvez é o nicho mais conhecido, que muitos acreditam que é só nisso, e também acreditam que é só para criança, mas não, a gente trabalha em navios, hotéis, acampamento nos Estados Unidos. Tem recreação, inclusive até em cemitério, já teve em Curitiba na época que eu morei lá.
Existe também. Como foi isso?
Existe, como eu falei, né? Não é só a educação física que trabalha com recreação. Tem também o guia de turismo, que ele também trabalha com atividades recreativas. Não só explica, mostra, mas no meio ele tem o entretenimento, as brincadeiras. Então tem pessoas, tem vários nichos hoje, que gostam dessa parte mais gótica, que gostam de visitar algumas coisas que talvez a gente não gostaria. Uma delas é o cemitério. Então tem um recreador, um guia que faz essa ação. Não sei se atualmente, hoje eles ainda fazem, mas lá atrás, quando eu morava, existia esse tipo de ação. Então tem, como eu falei, tem condomínios, que hoje tem crescido os condomínios horizontais. Lá tem muitas famílias, então eles acabam indo para condomínio por conta da segurança. Então ali tem o profissional que faz a recreação. Seja na piscina, seja o Funcional Kids, seja nas brincadeiras, manhãs de lazer, tardes de lazer. Enfim, tem uma gama aí muito grande, é um segmento amplo para trabalhar com recreação. Apesar de muitos acreditarem que é só em festa de aniversário.
Pois é.
Empresas, lojas de rua, shoppings, enfim, um monte.
Olha só, é um amplo mercado, então, para o profissional que se forma em educação física, pelo menos é um dos profissionais, né? Tem outros profissionais também que lidam, então, com a recreação, né? Agora, por que você falou acampamento dos Estados Unidos?
Acampamento dos Estados Unidos é muito legal, porque começa nos Estados Unidos esses acampamentos, apesar de termos acampamentos aqui no Brasil, né? Mas os acampamentos dos Estados Unidos, qual que é a grande diferença? A gente recebe em dólar. Tem experiências diferentes. Lá tem acampamento só para meninos, só para meninas, mistos, para pessoas com deficiência. Tem só para adolescentes. Tem vários tipos de acampamento e modelos físicos diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem algumas restrições de acampamentos por conta de ter começado lá e ter vários lá. Por exemplo, a questão do navio. Fiz uma pesquisa recentemente. A gente pode trabalhar num navio de 3 a 6 meses. Então, a gente pode pegar 2 temporadas de 6 meses, daria um ano. Ganhando hoje na cotação do dólar, o recreador pode conseguir ali mais ou menos R$118 mil em um ano trabalhando em
navios.
E aí por conta do tipo de moeda, né? Ou o dólar, ou o euro, ou a libra esterlina, enfim. Aí tem que fazer essa conversão, dá um... Dá um valor bem bom.
E ele ganha isso e tem gastos durante
no
esse
navio,
período?
Quase no navio nada. Não tem gastos, né? Tem a parte que o navio para, que daí os tripulantes saem, vão conhecer uma cidade, seja fora do país ou não. Se ele quiser descer e gastar ali, ele pode. Se não, ele tem o uniforme dele lá, alimentação, tem o pouso, né? Que é a estadia dentro do navio.
Nossa, ele
gastos.
Faz um pé de meia em um ano.
Seria excelente.
Agora, você estava falando aí dos acampamentos nos Estados Unidos, né? A gente sempre vê nos filmes, né, os acampamentos nos Estados Unidos. Aí eles estão contratando também? Eles contratam brasileiros para trabalhar lá?
Contrato brasileiros. É só a gente entrar nos sites que fazem essa contratação e ali entrar na área do entretenimento. Na área do entretenimento, além do recreador, tem outras áreas que trabalham com entretenimento. Tem aqueles que trabalham só com o público infantil, tem o que trabalha só com adolescentes, tem outro que faz animação para os adultos, então tem vários segmentos. Apesar da gente entrar numa dessas áreas, a gente vai ter que ajudar em outras áreas em determinado momento. Então a gente vai ter... Uhum. A grande questão, pensando aí num contra, seria que a gente vai acordar no trabalho, dormir no trabalho, ter a folguinha
no trabalho
durante um período, né?
Durante um período. Agora, quais são as exigências feitas para esses profissionais? Que tipo de formação os Estados Unidos exigem desses profissionais?
Apesar de ser... Os Estados Unidos, na questão do navio, eles contratarem vários países por conta da questão da língua, obrigatoriamente tem que saber uma outra língua para poder lidar muito bem lá dentro. Tem alguns cursos específicos que a gente faz no navio. E alguns deles precisa que a gente tenha experiência com grandes grupos. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com animação para adultos, tem uns que exigem um período de tempo ou uma comprovação que tu já fez uma animação, digamos, para 200 pessoas. Então tem as suas especificidades em cada um ali desses navios. Não é algo muito difícil. Talvez o que é mais difícil a gente pensar é ter essa disponibilidade de ficar talvez 3 ou até 9 ou 2 temporadas, 1 ano fora da nossa vida, assim, do cotidiano, da família. Por exemplo, eu, no caso, já tenho esposa e uma filha de 7 anos, eu já não iria.
Seria mais para os jovens, início de carreira, se é isso?
É uma experiência incrível, né?
É, puxa vida. Você já fez? Você já teve alguma experiência
assim? As duas áreas que eu não tive experiência foram navios e acampamento nos Estados Unidos. Todas as outras que existem, eu já tive ali a experiência. Uhum. E aí com grupos diferentes. Por exemplo, essa questão do cemitério eu nunca fui, mas a função de animar e entreter em locais específicos eu já fiz. Só que não nesse local específico que é o cemitério. Uhum. Isso foi bem assim, um caso bem diferente.
Né? Agora, qual é a importância do brincar? Quando a gente pensa em recreação, a gente pensa em criança, né? Agora, qual é a importância do brincar para criança? Se você quiser falar também da atividade recreativa para outras faixas etárias, né? E assim, como será o adulto que se diverte bem na infância, hein?
Olha que legal esse ponto. Eu, quando fui criança, até minha adolescência, eu nunca tive experiência com recreação. Sempre fui filho único, então eu brincava, eu criava, eu montava as minhas atividades.
Brincava sozinho?
Brincava sozinho.
Sério?
Talvez aí eu tive um pouquinho de criatividade, que tinha que pensar muito no que fazer, né?
Uhum.
E aí, quando criança, eu não tive essa experiência do recreador. Porque o recreador, ele entendendo o universo, ou seja, essas pessoas, como que elas funcionam motoramente, afetivamente, cognitivamente, e aí eu incluo a questão social, da onde ela está inserida, o que ela já vivenciou, onde ela foi. Talvez tem crianças que nunca foram para a praia, e adultos também. E aí tem o outro, que são as questões tecnológicas, o quanto ele sabe e entende tecnologia. Se a gente entende esses 5 aspectos, a gente consegue montar uma atividade, uma brincadeira que estimule essas áreas. Então, assim, é um ganho gigantesco ter um profissional que pensa nas brincadeiras para desenvolver a criança. E aí nós temos alguns enfoques da recreação, e um deles é simplesmente o entretenimento. O outro deles é mais pedagógico, mais educacional, que trabalha essas valências. E tem um terceiro, que é mais a animação sociocultural na perspectiva de um argentino, Pablo Weishman, que ele fala que essa animação sociocultural e a gente fazer uma brincadeira e as pessoas refletirem algo, uma lição de moral, alguma coisa. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, uma brincadeira faz a gente refletir sobre a vida ou sobre alguma área, algum setor. E o interessante é que no TEDx, ou no TED, agora eu não lembro, 2008, teve um professor trouxe uma pesquisa e ele falou o seguinte: eles pegaram 2 grupos de ratazanas e aí eles estimularam um grupo com brincadeiras. Não colocaram bola para os ratinhos brincarem, mas estimularam a questão fisiológica que uma brincadeira faria na pessoa. Porque essas ratazanas são mais próximas assim, de seres humanos. E aí um grupo brincou enquanto infância ali de ser uma ratazana, esperaram eles crescerem na fase adulta e eles estimularam o medo, colocaram um odor do gato. E aí os 2 grupos fugiram e se esconderam. Aquele grupo que brincou na infância, na Ratazana ali, eles aos pouquinhos foram saindo e aí saíram dos seus esconderijos. Eles foram explorar se talvez aquele gato, o perigo, estava lá ou não. Aquele outro grupo de ratazanas que não brincou na infância, eles não saíram, ficaram escondidos e morreram. Ele traz essa relação do brincar na infância, faz com que o adulto aconteça alguma coisa na vida, um imprevisto, um medo, alguma coisa que segure ele, ele consegue sair de uma forma mais fácil. E talvez aqueles que não brincaram não vão conseguir ter essa flexibilidade aí diante do medo, de alguma angústia, de algo muito ruim. Então essa pesquisa traz e mostra isso.
Nossa,
e a
fantástico.
Criança e o adulto, todos nós brincamos. Talvez, se eu fizer uma brincadeira aqui contigo, tu não brinque. Mas tiver todo mundo da CBN, numa confraternização de final de ano, já disposto a uma gincana, uma qual é a música, todo mundo vira criança, a gente fala, né? Mas não é, a gente explora essa brincadeira, esse divertir que nós temos na vida, né? Que tem um lixinho do lado. Se eu tiver uma bolinha aqui de papel, já risquei, eu amassei, talvez eu não levante de quatro passos e jogue lá. Eu arremesse. É uma brincadeira, é uma forma lúdica. Talvez pegar esse lixinho e colocar em algum lugar e colocar uma tabelinha de basquete em cima. Então eu jogo no lixo na tabelinha de basquete. Vira algo lúdico simplesmente jogar o lixo e manter o ambiente limpo. Olha que legal uma ideia assim para a vida adulta. A Google faz isso muito bem. Os espaços físicos deles são pensados para a gente se divertir e criar. A diversão nos traz criatividade.
Olha,
isso é incrível.
Que legal. E para os idosos, quais são as atividades recreativas para os idosos?
Eu trabalhei com idosos durante 3 anos. Nós tínhamos um projeto lá em Curitiba e nós pegávamos grupos de idosos e viajávamos com eles para um local para eles se divertirem durante um período. E o idoso, ele gosta muito de conversar. Talvez muitos deles, e era uma realidade que nós tínhamos, os filhos já não existiam ou os filhos trabalhavam demais. A ideia da vida é assim, é o pai falecer primeiro e o filho falecer depois. Nesse caso, aqueles idosos, os filhos já tinham falecido. Eles gostam de
conversar.
Desse
grupo que você estava trabalhando.
A maioria do grupo, assim. É. Porque daí eles acabam fazendo algo para ocupar o seu tempo. Porque não tem mais a relação com o filho, com a família. Muitos dos filhos viajaram, ou até mesmo alguns dos filhos abandonaram. E não são idosos de baixa classe social, não. É porque tem essas relações da vida e isso acontece com todo mundo. Todo mundo pode estar aí, pode acontecer isso com todo mundo. E aí eles gostam de conversar, eles gostam de brincadeiras com música, dança. Mas não é a música do TikTok de hoje, é a música da época deles. Porque isso traz uma memória afetiva para eles. Então trabalhar com memória afetiva, com a questão cognitiva, não brincadeiras difíceis, mas brincadeiras fáceis que eles consigam realizar. E pensando motoramente, nada que eles precisem utilizar o equilíbrio, porque muitos têm problema no vestíbulo, que perde a audição, dá desequilíbrio.
Tem que pensar no ser humano como um todo.
Exatamente. Por isso que eu comecei falando da gente entender a questão motora, afetiva, cognitiva, social e tecnológica de cada público. Talvez o idoso não queira muito trabalhar com tecnologia. Para ele não faz sentido, talvez não queira mais. Só quer ficar talvez no WhatsApp ou alguma coisa nesse sentido. Então não tem por que fazer uma brincadeira que a gente faz com um caça ao tesouro com QR Code. A criança pega o celular, ela passa no QR Code e ali tem uma pista para ir para a próxima. Uma pista em vídeo, uma pista em tarefa lida, uma pista que é uma foto, que ele vai ter que ver onde será que ele tirou essa foto. Então, são brincadeiras.
Falar nisso, o que você acha sobre a questão dos dispositivos eletrônicos para as crianças, né? Eles podem, então, ser aliados nas brincadeiras, na recreação?
Pode. Em 2010, eu comecei a estudar tecnologia. E, inclusive, eu fiz uma pesquisa com jogadores profissionais do Campeonato Brasileiro de Futebol Digital. 2010.
Nossa.
São pessoas que ganham para jogar futebol digital. Foi no ABC, foi em Santo André, lá em São Paulo. E a partir de 2011 eu começo a estudar as tecnologias voltadas para a recreação. Então tudo que eu faço é voltado para a recreação. Eu fiz educação física, depois eu fiz pedagogia, e na pedagogia eu só pensei naquilo que me ajudaria na recreação. Então,
olha,
tudo é
voltado, você já queria essa área.
Desde 2004 eu entrei, já sabia. Na verdade eu entrei porque eu sou faixa preta de taekwondo. Eu fui fazer educação física por causa do taekwondo. Mas no primeiro semestre, na primeira disciplina, foi a recreação, eu nunca mais saí da recreação, continuo até hoje.
Você acha que é uma profissão do futuro?
Eu acho, ainda tem algumas coisas escritas sobre isso, mas eu posso comentar. Mas pensando assim nessas tecnologias, 2011 eu comecei a estudar sobre isso e eu entendo que a tecnologia ela é uma aliada. Da mesma forma que no século XVI a faca, ela foi, né, os talheres, eles foram estabelecidos para as pessoas cortarem a carne menor, porque a carne era grande, eles comiam, se engasgavam e faleciam. Hoje a faca ela pode ser considerada como uma arma branca e pode tirar a vida da pessoa. Ela foi feita para salvar. Hoje ela tira a vida. E a mesma coisa aqui, uma outra analogia é a inteligência. todo mundo acha que inteligência é boa, mas um serial killer, ele é um dos caras mais inteligentes que tem. Então a tecnologia, para mim, ela se encaixa nessa categoria, no sentido de que ela pode ser péssima, mas ela também pode ser boa. Vai depender de nós, pessoas criativas, seres humanos, que olhamos para ela nos ajudar. Então não é só deixar o celular ou o YouTube, alguma coisa assim, para a criança fazer. Se a gente usar ela com propósito, a gente consegue, por meio da tecnologia, trazer essas crianças para vivenciar as atividades práticas. Em 2013, eu escrevi meu primeiro livro e eu coloquei um conceito, uma classificação, na verdade, de jogos e brincadeiras contemporâneas, que é usar as tecnologias, seja o computador, o celular, enfim, para atrair as crianças, porque é o universo delas, e através dali tirar ela da tecnologia e trazê-la para a prática. A minha fala sempre é fazendo essa balança. Um pouco tecnologia, um pouco brincadeiras tradicionais, um pouco estimulando o raciocínio numa brincadeira com videogame, o outro pouco suando, correndo, e se desenvolvendo motoramente numa queimada, por exemplo. Então, sim.
Essas brincadeiras liberam hormônios do bem-estar?
Sim, isso é fato. Uhum. É fato. Vai acontecer uma pesquisa no Ceará, no Laboratório do Brincar, lá, e eles vão fazer uma pesquisa que eles vão colocar eletrodos no cérebro e eles vão colocar as pessoas para jogarem jogos violentos. E aí eles vão ver fisiologicamente o que acontece. Já tem pesquisas sendo feitas em outros países, não vou falar o nome do país que agora eu não lembro. Então isso já acontece, a gente vai começar a fazer aqui no Brasil para ver. E é da mesma forma, o jogo nos traz sensações, a brincadeira nos traz sensações, e essas sensações vão ser analisadas fisiologicamente. E a gente sabe, de forma empírica, que quando a gente brinca, se diverte, a gente dá risada, a gente, isso traz algo prazeroso para nós, por mais que a gente perca numa brincadeira, ou num jogo, na verdade, a gente perdeu no jogo, mas na hora a gente brinca, se diverte e depois sai conversando. Isso é algo muito legal. E aí, sobre profissão do futuro, eu acredito sim. Em 2020, que começou a pandemia lá, eu falei assim: se eu não estudar para ver se essa profissão vai dar certo no futuro, quanto tempo vai ter de pandemia? E se não existir mais, e aí? O que, que eu vou fazer da vida? Estudei sobre isso, falo sobre isso, então eu comecei a estudar. E eu vi que tem um artigo de 2013 da Oxford, tem uma outra pesquisa de 2018, e tem uma pesquisa de 2020. E todas elas trazem a recreação como uma profissão do futuro. Só que elas não usam esse termo. Na de 2013, eles falam sobre um terapeuta recreativo, que é basicamente o recreador. Na de 2018, eles falam sobre um programador de entretenimento pessoal. Está na nona profissão do futuro, perspectiva de futuro, que é aquele que vai programar o entretenimento das pessoas. E em 2020, que foi a última, que foi dentre as categorias, teve uma categoria chamada saúde. E está ali o assistente de recreação em oitavo lugar na categoria saúde. Eles, obviamente, não fazem essa leitura igual a minha, porque eles não se aprofundam nisso, mas eu acredito que o fato da, talvez, agora pensando a respeito, não que eu tenha feito pesquisa, porque ela é bem longitudinal, mas entendendo que as pessoas têm estresse, depressão, que é um dos maus do século, e como que a gente luta contra isso. Lógico, tem tratamentos, tem remédios, tem eletrodos que é colocado no cérebro, tem tantos tipos de tratamentos. Mas um deles é trazer a alegria. E a recreação traz essa alegria. A gente entendendo como é a pessoa, a gente consegue tornar a vida dela um pouco mais feliz. Então, e se a gente dosar alegrias? Lá atrás tem um filme chamado Doutores da Alegria, que num hospital com pessoas com estado terminal, ele ia lá e realizava o desejo e o sonho que aquelas pessoas tinham. Uns queriam na piscina de macarrão nadar, outros queriam caçar e não podia, então ele colocava balões e ele estourava os balões. Olha que legal esse filme. Eu lembro que eu entrei em 2004 na faculdade e no dia 15 de dezembro de 2007 eu me formei. E dos 66 alunos que entraram, os 45 que restaram, só eu falei sobre recreação, e eu falei sobre recreação terapêutica, que é recreação no hospital. Como base, eu peguei os Doutores da Alegria, esse filme é Pat Adams, que já tratava isso lá atrás. Então, assim, algumas coisas precisam do estudo mais aprofundado. Um deles é eu pegar uma criança em período de convalescência no hospital e tirar o sangue dela para ver como que ela está, realizar atividades recreativas e depois tirar o sangue dela e ver por dentro o que mudou no seu estado fisiológico.
O que muda?
Mas essa pesquisa eu não fiz, porque não deixaram na época. Porque é muito... a criança já está no hospital, e aí tu vai tirar o sangue dela. Então a gente tem que fazer ou com ratos, mas aí depende de uma parceria com um laboratório. E na época eu fiz PUC e a gente não tinha isso. Então eu fiz de uma outra forma, eu fiz uma escala de humor. E eu peguei rostinhos tristes até um rostinho feliz da Turma da Mônica. Então, na época, eu peguei o Cebolinha para os meninos e a Mônica para as meninas. Uhum. Eu mostrava para eles apontavam como eles estavam. Eu lá fazia brincadeiras e no final da brincadeira eu pedia para eles apontar como que eles estavam. Subjetivamente, todos eles saíram de uma questão triste das carinhas para uma questão bem alegre das carinhas. Porque naquele período, por mais que a criança está em convalescência no hospital, ela continua sendo criança. Ela continua querendo brincar e se divertir. Uhum. Então, a recreação tem um campo gigantesco de atuação, mas por talvez a gente não estudar e não entender, a gente acredita que é só festa de aniversário e é só criança, mas tem muita coisa legal aí para se trabalhar. Coisa. E não só trabalhar, mas se quiser ganhar dinheiro nessa área. Uhum. É incrível. E se deixar, eu fico falando até amanhã.
Então, eu ia... Só tenho mais uma perguntinha para fazer, mas eu tenho só 2 minutinhos para entregar para o repórter CBN, né? Tá, eu preciso que você comentasse. É, você falou aí de jogos violentos. Você acredita que os jogos violentos estimulam a violência?
Hoje tem essa grande questão, né? Eu fui ver com o pessoal da psicologia, psiquiatra, e aí eu faço uma brincadeira, né? Se jogos violentos estimulam a violência, talvez aquele que joga Fórmula 1 virou piloto de Fórmula 1? Aquele que jogou Mario Kart ou, enfim, Mario Bros na vida, será que ele virou encanador? Será que é isso que vai determinar? Será que se a gente assistir novelas, filmes e ler livros violentos não estimula a pessoa à violência? O que alguns estudos têm trazido é que as pessoas elas têm essa patologia e vai ter um gatilho. Em algum momento esse gatilho vai existir. Talvez seja no jogo eletrônico, talvez seja alguém dando um tapa nela, talvez seja lendo 50 tons de cinzas e sair bater nas pessoas, nas meninas.
Então, ou seja, então, é só para quem já tem essa patologia.
Os estudos trazem isso, a gente está ainda vendo o que mais tem, porque isso não deixa de ser novo. Né? O Alzheimer, a minha avó faleceu de Alzheimer, e o Alzheimer ele ainda é novo, então a gente ainda não sabe algumas coisas. O espectro autista tem várias... Ainda precisa de muito estudo para saber exatamente como que é, como que vem, tem perspectiva de quantidade de crianças, enfim. Então, assim, essa é uma das questões que a gente tem percebido. Então, talvez pode ser um livro, uma série, um filme ou um jogo.
Um outro gatilho, né? Qualquer, né? Tá certo. Kleber, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia, um ótimo final de semana.
Obrigado, valeu, brigadão.
Nós conversamos com Kleber Júnior, que é professor de educação física e pedagogo, e nos falou sobre o mercado de recreação.